A promessa que Deus estabeleceu como a aliança da circuncisão está sendo cumprida para nós hoje também. Gênesis capítulo 17, versículos 1 a 14. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. A aliança da circuncisão que Deus fez com Abraão em Gênesis 17 estava mostrando a circuncisão espiritual dentro do tabernáculo, na qual um pecador impunha as mãos sobre a oferta sacrificial para passar seus pecados e cortar os pecados. Em outras palavras, mesmo na aliança que Deus falou a Abraão, o holocausto e a oferta de manjares já estavam pressupostos. Hoje, nós sabemos e cremos que Deus prometeu a Abraão, através da circuncisão, que ele seria Deus para ele e seus descendentes. E isso estava predizendo a verdade da salvação na lei sacrificial do tabernáculo, na qual os pecados são passados para a oferta sacrificial pela imposição de mãos para cortar os pecados. Nós também devemos saber e crer que isso mostra como, na era do Novo Testamento, Jesus recebeu o batismo de João e levou os pecados do mundo. Deus prometeu a Abraão: Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Gênesis capítulo 17, versículo 2. E novamente Deus prometeu. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Gênesis capítulo 15, versículos 4 a 5. A promessa que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes foi feita através da circuncisão. Esta circuncisão era a imposição de mãos realizada nos sacrifícios das ofertas sacrificiais dentro do tabernáculo que estavam por vir. Além disso, na era do Novo Testamento, foi a lavagem dos pecados realizada por Jesus ao levar os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João. Devemos conhecer e crer adequadamente que a circuncisão que Deus prometeu a Abraão no Antigo Testamento representa a circuncisão espiritual da lavagem dos pecados que foi realizada no Novo Testamento por Jesus Cristo através do batismo. E devemos entender que, mesmo nas ofertas sacrificiais dentro do tabernáculo, o mesmo tipo de fé que a de Abraão foi bem demonstrado ser necessário. Deus disse a Abraão: Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós? O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Gênesis capítulo 17, versículos 11 a 12. Portanto, isso significa que Deus fez a promessa a Abraão e seus descendentes através da circuncisão. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. Gênesis capítulo 17, versículo 13. Nos velhos tempos, dentre todas as pessoas do mundo, apenas os homens israelitas eram circuncidados. Hoje, muitas pessoas realizam a circuncisão porque foi revelado que ela tem benefícios médicos. Mas naquela época, apenas os israelitas e os homens que a eles pertenciam praticavam a circuncisão. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, e Deus permitiu que o sinal da aliança que ele fez com Abraão e seus descendentes, o povo de Israel, estivesse em seus corpos. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Gênesis capítulo 17, versículo 11. A circuncisão é o sinal da aliança. Para resumir as palavras em Gênesis capítulo 17, versículos 4 a 14, Deus disse a Abraão: Como se saberá que sois o meu povo, vendo que o prepúcio foi cortado? De agora em diante, dentre os que nascerem, todo homem cortará o prepúcio. Assim, a minha aliança estará na vossa carne como uma aliança perpétua. Eu prometi que serei o vosso Deus e o Deus dos vossos descendentes. E prometo abençoar-vos, multiplicar-vos grandemente, deixar-vos entrar e viver na terra de Canaã e levantar reis dentre vós em todas as nações. Os reis que se levantarem em todas as nações do mundo, eu os levantarei através do vosso povo. Deus prometeu isto. Deus disse que todas as alianças que ele estabeleceu com Abraão e seus descendentes estavam em sua carne. A marca da circuncisão recebida pelos homens israelitas continha as promessas de Deus. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo de Israel através da circuncisão, e através dessa aliança, o fato de terem ou não recebido a circuncisão determinava se eram considerados descendentes de Abraão. Aqueles que eram circuncidados eram reconhecidos como descendentes de Abraão e recebiam bênçãos, e aqueles que não eram circuncidados não eram reconhecidos como descendentes de Abraão. Na verdade, para o povo de Israel, Abraão é uma figura extremamente importante. Para o povo de Israel, o pai da fé, Abraão, é uma figura ainda mais importante do que Moisés, o pai da lei. Embora haja muitos entre o povo de Israel que não conhecem Noé, quase não há ninguém entre o povo de Israel que não conheça Abraão. Se Sem, Sete e Matusalém permanecem na memória de apenas algumas pessoas, Abraão permanece na memória de todo o povo de Israel como o inesquecível ancestral da fé. O povo de Israel reconhece Abraão como o fundador de sua nação, e eles creem e o seguem dessa maneira. É por isso que a palavra que Deus prometeu ao povo de Israel através de Abraão ainda é válida para eles até hoje. No coração do povo de Israel, há uma crença firme em si mesmos, dizendo: Somos descendentes de Abraão. Há a marca da circuncisão na carne do nosso povo. Portanto, Deus é o nosso Deus, e nós somos o povo de Deus. A razão pela qual existe a ideia de ser o povo escolhido no coração do povo de Israel é porque ainda permanece em seus corações a fé que crê na aliança que Deus fez com Abraão através da circuncisão. Abraão tinha uma esposa principal e uma esposa secundária. A esposa principal de Abraão era Sara, e sua esposa secundária era Agar, que era serva de Sara. Como parecia que Sara não seria capaz de ter um filho, ela tentou, por pensamento humano, ter um filho através de Agar. Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 4. No entanto, Deus falou claramente. Como Sara era a esposa principal de Abraão, ele disse que daria muitas nações, tão numerosas quanto as estrelas do céu, através do filho nascido do corpo de Sara. Gênesis capítulo 17, versículos 1 a 4. Porque Deus prometeu que apenas o filho nascido do corpo de Sara seria reconhecido como povo de Deus. Ismael, que nasceu da concubina Hagar, não foi reconhecido diante de Deus. Se o povo de Israel não tivesse recebido a circuncisão, a promessa que Deus estabeleceu para eles seria inválida. Deus ordenou que eles realizassem a circuncisão como o sinal da aliança, para que a aliança estivesse em sua carne. Portanto, se o povo de Israel não realizasse a circuncisão, a promessa de Deus não poderia exercer sua eficácia, e por essa razão, eles necessariamente praticavam a circuncisão. Provavelmente não havia ninguém entre o povo de Israel que não fosse submetido à circuncisão. Isso porque eles sabiam muito bem que aquele que não era circuncidado era como um gentil que não tinha parte na promessa de Deus. Circuncisão espiritual. A aliança da circuncisão que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes foi, na era do Novo Testamento, a remoção dos pecados que se cumpriu quando Jesus Cristo veio a esta terra e recebeu o batismo de João Batista para tomar sobre si os pecados da humanidade. Deus ordenou que fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido fossem tecidos para fazer a cortina da entrada ou o véu do tabernáculo. Êxodo capítulo 26, versículo 31, e Êxodo capítulo 27, versículo 16. E através deste modelo do tabernáculo, ele nos ensinou sobre a salvação que vem através de Jesus Cristo. Aqueles que creem na verdade de que o Senhor veio a esta terra, recebeu o batismo aos 30 anos para tomar sobre si os pecados da humanidade. Morreu na cruz e ressuscitou dos mortos para remover todos os nossos pecados. Eles são os descendentes espirituais de Abraão. Deus se tornou o Deus daqueles que creem no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino torcido revelados no tabernáculo. Devemos receber a circuncisão espiritual crendo no batismo que Jesus recebeu. Esta circuncisão espiritual significa cortar os pecados do coração de alguém, crendo que, através do batismo que Jesus Cristo recebeu, todos os nossos pecados foram passados para ele. Portanto, hoje, aqueles que receberam a remoção dos pecados ao crer no Evangelho da Água e do Espírito, revelado no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino torcido usados no tabernáculo, são reis e filhos de Deus diante de Deus. Assim como ele prometeu, e reis procederão de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 6. O povo de Deus está se levantando pela fé em todo o mundo. Se queremos nos tornar descendentes de Abraão, devemos crer no batismo e no sangue da cruz que Jesus Cristo recebeu quando veio a esta terra. Portanto, é impossível exagerar a importância de conhecer e crer neste batismo que Jesus recebeu. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis que veio vestindo um manto de púrpura. Jesus Cristo é o Rei do universo e o Criador que criou o universo. No entanto, porque ele é o Filho unigênito de Deus, ele obedeceu à vontade do Pai e veio a esta terra, recebeu o batismo para nos salvar do pecado e tomou sobre si os nossos pecados de uma só vez. Ele recebeu o batismo para remover nossos pecados, cortando completamente nossos pecados, carregando-os todos sobre si e derramando seu sangue na cruz para receber o juízo por todos os pecados. Portanto, aqueles que creem nesta verdade se tornam os descendentes de Abraão. Abraão, sua família e seus descendentes todos receberam a circuncisão física. Deus também ordenou que aqueles comprados com dinheiro de estrangeiros deveriam receber a circuncisão. Quando eles também creram na aliança e receberam a circuncisão, receberam a bênção de o Deus de Abraão se tornar o seu Deus. Portanto, é pela fé que nos tornamos filhos de Deus, pela fé que recebemos as bênçãos de Deus, pela fé que vamos para o céu e pela fé que vivemos como realeza nesta terra. Isso se refere à fé daqueles que creem no fato de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João no Novo Testamento. No entanto, algumas pessoas dizem que o batismo que Jesus recebeu quando veio a esta terra não é muito importante. Isso porque elas creem que receberam a remissão dos pecados apenas por crer no sangue que Jesus derramou na cruz. Portanto, elas creem na imposição de mãos sobre a cabeça da oferta de sacrifício no tabernáculo do Antigo Testamento, mas não consideram o batismo que Jesus recebeu como muito importante. Então elas dizem que a fé de Abraão foi reconhecida mesmo antes de Deus dar a Moisés o tabernáculo. Então, mesmo sem a palavra exata sobre o batismo, pode-se ser salvo do pecado crendo apenas na palavra sobre o sangue da cruz. No entanto, devemos ter em mente que na Bíblia, para que Abraão soubesse que Deus daria a terra de Canaã a ele e a seus descendentes como herança, Deus disse a Abraão para pegar uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E no coração de Deus, ele tinha em mente a oferta queimada sacrificial ou a oferta pacífica quando disse isso. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Gênesis, capítulo 15, versículo 17. Deus disse que a fé baseada na oferta queimada sacrificial que Abel ofereceu estava certa, e a fé de Caim, que não creu na oferta queimada sacrificial, não estava certa. Hoje, entre aqueles que creem em Jesus, há tantas pessoas que entendem mal e creem que receberam a salvação apenas por crer em Jesus, sem receber a circuncisão espiritual pela fé. Eles não creem no fato de que seus pecados foram transferidos através do batismo que Jesus recebeu, mas creem apenas em Jesus que foi crucificado. E tais pessoas nunca podem se tornar o povo de Deus. Isso porque, crendo dessa maneira, o pecado em seus corações não pode ser removido. Assim como Deus disse que o sinal de sua promessa está no corpo daquele que é circuncidado, aqueles que não são circuncidados não têm nada a ver com a promessa de Deus. Pode alguém ser salvo do pecado, tornar-se um filho de Deus, ir para o céu, ou tornar-se realeza sem crer no batismo que Jesus recebeu de João Batista aos 30 anos quando veio a esta terra? A resposta para essa pergunta é um definitivo não. A palavra que ouvimos hoje nos diz a evidência exata para isso. A promessa que Deus estabeleceu com Abraão é a mesma que a promessa que ele faz a você e a mim hoje, que recebemos a remoção dos pecados ao crer em Jesus Cristo como o Salvador e ao crer no batismo que Jesus Cristo recebeu e no sangue da cruz. As palavras de bênção que Deus falou a Abraão se aplicam da mesma forma àqueles que creem nisso. Aqueles que creem em Jesus não seguem doutrinas feitas por homens. A palavra de Deus revelada na Bíblia é, quanto mais você olha para ela, uma verdade da salvação ainda mais clara e absolutamente evidente. Hoje, entre aqueles que creem em Jesus, há pessoas que creem e seguem de acordo com seus próprios pensamentos equivocados, sem nem mesmo saberem que estão crendo em algo falso. Tal pessoa passou a ter uma fé errada desde o próprio fundamento da fé. Se alguém simplesmente pensa, Jesus me salvou, e crê dessa maneira, pode ser suficiente para si mesmo, mas deve saber que Deus não reconhece a fé dessa pessoa. O Senhor disse que todo aquele que quiser crer e segui-lo deve primeiro negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Todo aquele que crê na palavra de Deus deve abandonar seus próprios pensamentos e crer de acordo com a palavra de Deus. Hoje você e eu devemos crer na remoção dos pecados que Jesus Cristo, que veio a esta terra, nos deu ao receber o batismo, tirar os pecados do mundo, derramar seu sangue na cruz e ressuscitar dos mortos. Hoje há tantas pessoas que não creem dessa maneira, mas apenas se apegam ao nome de Jesus e creem à sua própria maneira. A fé deles não tem nada a ver com o evangelho da água e do Espírito que Jesus deu. Por exemplo, se alguém diz que, enquanto orava em uma montanha, Jesus apareceu e disse: Eu te salvei, e por isso crê que está salvo, essa pessoa é exatamente tal pessoa. Ou se alguém percebe sua própria inutilidade, se arrepende, e porque está tão atormentado pelo pecado, vem à igreja, jejua e ora a noite toda, e então crê que todos os seus pecados desapareceram, essa também é tal pessoa. Isso não é salvação por crer no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. Onde na palavra de Deus diz que se você fizer tais coisas, seus pecados serão removidos? Eles sabem vagamente que Deus é o absoluto e que Jesus é o Todo-Poderoso. E eles tomam emprestado esse nome, adicionam seu conhecimento raso e trivial e o combinam com seus pensamentos não salvos para invocar a Deus em vão. Para aqueles que afirmam ter sido salvos do pecado dessa maneira, isso apenas traz mais da ira de Deus. Tais pessoas criaram sua própria versão de Jesus, fabricaram sua própria salvação e estão crendo nisso. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 14. Deus prometeu claramente que Ele salvará você e a mim do pecado através da circuncisão espiritual. E Deus prometeu claramente que somente aqueles que nascem de novo da água e do Espírito se tornam filhos de Deus. Portanto, aqueles que não creem no batismo que Jesus recebeu, mas creem apenas no sangue da cruz, não podem se tornar filhos de Deus. Isso porque eles não creram no Evangelho que Deus prometeu. E assim eles traíram a Deus, e por causa disso eles serão cortados de Deus e cairão sob uma maldição. O fundamento da fé para ser salvo do pecado é o Evangelho da Água e do Espírito. Somente quando o Evangelho da Água e do Espírito é estabelecido como o fundamento básico, é que se pode crer plenamente na palavra de Deus. Como podem os gentios, cujos corações nem mesmo receberam a circuncisão espiritual, guardar a palavra de Deus em seus corações? Eles não podem. O Evangelho da Água e do Espírito permite que alguém receba a circuncisão espiritual para se tornar um filho de Deus. Portanto, se este fundamento não estiver estabelecido, só se pode ouvir a palavra de Deus como mero conhecimento. Portanto, somente aqueles que creem fundamentalmente no Evangelho da Água e do Espírito podem receber palavras espirituais. E somente aqueles que nascem de novo da água e do Espírito podem entender a palavra de Deus. Quando encontro aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e afirmam ter nascido de novo apenas pelo sangue da cruz, embora digam com suas bocas que creem no mesmo Deus, parece que cada um está falando de uma pessoa diferente com o mesmo nome. Qual deles é o Deus verdadeiro? É o Deus que deu a palavra da promessa a Abraão, que é o Deus verdadeiro. Deus prometeu a Abraão e a seus descendentes: a minha aliança estará na vossa carne, e será a aliança perpétua. Gênesis capítulo 17, versículo 13. Onde está o sinal de que você e eu recebemos a remoção dos pecados? Está dentro de nossos corações. Nós nos tornamos filhos de Deus como aqueles que têm o coração que crê na circuncisão espiritual, ao crer em nossos corações no batismo que Jesus Cristo recebeu. Nós recebemos a circuncisão espiritual, porque cremos em nossos corações que o Senhor recebeu o batismo por causa de nossos pecados e tomou sobre si todos os nossos pecados. Com a fé que crê na verdade, nós passamos nossos pecados para Jesus, e Jesus Cristo carregou nossos pecados, morreu em nosso lugar e ressuscitou dos mortos para nos salvar de todos os pecados. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé. Nós nos tornamos aqueles sem pecado pela fé. Todos vocês têm pecado? Não, vocês não têm. O fato de que não há pecado em nossos corações foi realizado pela verdade verdadeiramente surpreendente do Evangelho. Como você e eu pudemos nos tornar descendentes de Abraão? É porque recebemos a circuncisão espiritual ao crer no ministério de Jesus revelado no fio azul, púrpura e carmesim. Porque cremos no batismo que Jesus recebeu quando veio a esta terra, e no sangue da cruz, recebemos a circuncisão espiritual e nos tornamos filhos de Deus. Porque cremos que Jesus levou nossos pecados através de seu batismo e que Ele recebeu o julgamento por nossos pecados através da cruz, recebemos a remoção dos pecados. Portanto, você e eu nos tornamos, espiritualmente, os descendentes de Abraão. Agora, aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito devem reconhecer claramente quem são. Você e eu, que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, somos filhos de Deus e povo de Deus, que receberam a circuncisão espiritual pela fé. Nós somos aqueles que, no futuro, como reis no reino milenar, governaremos sobre todas as criaturas de Deus e desfrutaremos da glória. Nosso status agora foi mudado desta maneira. As pessoas do mundo podem nos reconhecer? Não, elas não podem. Nós somos aqueles cujo status foi mudado por crer na palavra de Deus. Portanto, nós agora sabemos claramente, espiritualmente, quem somos. Aqueles que nasceram de novo pela palavra de Deus conhecem bem seu status e vivem de acordo com ele. Nós somos fundamentalmente diferentes daqueles que, dentro das religiões do mundo, se vangloriam de si mesmos, espalham falsas doutrinas sem saber nada e vivem longe de ser o povo de Deus. Assim como os israelitas lidaram com os descendentes de Ismael, nós, os filhos espirituais de Abraão, como filhos de Deus, somos dignos de ter um senso de ser o povo escolhido. Nosso status é o de descendentes de Abraão, nascidos de novo da água e do Espírito, e tendo recebido a circuncisão espiritual. Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito, felizmente somos capazes de nos tornar descendentes de Abraão pela fé. Podemos ir para o céu pela fé que crê no Evangelho do fio azul, púrpura e carmesim revelado no tabernáculo. E assim como Deus prometeu a Abraão que faria seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu, veremos que esta aliança é de fato cumprida para nós. Esta é a bênção que Deus deu. Deus nos salvou dos pecados do mundo através da circuncisão do coração. Os materiais desta circuncisão da fé são o fio azul, púrpura, carmesim e o linho fino retorcido.